Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 28 de março. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Governo federal anuncia que o Desenrola Brasil foi prorrogado por mais 50 dias. A prorrogação vale apenas para a faixa 1 do programa.
Registros de nascimentos no Brasil em 2022 chegaram ao nível mais baixo desde a década de 1970.
E a Justiça determina a devolução de R$500 mil aos cofres da Prefeitura de São Paulo. A gestão Ricardo Nunes contratou, sem licitação, uma empresa para fazer a revisão do plano diretor.
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra diz que decisão do governo bolsonarista Tarcísio de Freitas de mudar o nome do assentamento Che Guevara é autoritária.
E o país inicia estratégia para ampliar oferta de terapias gênicas no Sistema Único de Saúde. O primeiro projeto envolve imunoterapia para câncer do sangue.
Agente público investigado por violência doméstica pode ter o salário suspenso. Esse é o objetivo de um projeto de lei apresentado esta semana no Senado Federal.
E Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprova projeto que obriga as empresas a colocarem em destaque cláusulas referentes à contratação de produtos ou serviços secundários em um contrato.
Presidente argentino Javier Milei mantém corte de alimentos para cozinhas populares enquanto a fome avança no país.
E o TVT Cidades de hoje recebe a presidenta municipal do PCdoB na cidade de Taboão da Serra. Najara Costa, que é pré-candidata à prefeitura na cidade, fala sobre os desafios para tornar o município melhor. A partir das 18 horas, também com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
São 5 horas, 4 minutos, virando agora o relógio. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
Pelo Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual.
No Instagram, @Rádio Brasil Atual.
Ou no Twitter, agora XRA Brasil Atual.
Tem também o WhatsApp, o número é 11 968937672.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
Aqui na capital paulista, a tarde desta quinta-feira é de tempo nublado, friozinho e chuvoso. Os termômetros marcam 22 graus neste momento. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada forte agora no final da tarde e no período da noite. E amanhã, sexta-feira de feriado, o dia será parcialmente nublado, o sol aparece mais, a temperatura dá uma subida, mas ainda tem previsão de chuva. Chuva com intensidade moderada que cai em pontos localizados no período da tarde. A temperatura máxima nesta sexta-feira será de 27 graus e a mínima de 18 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira é de tempo predominantemente nublado, agora 21 graus. Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte a partir de agora, final da tarde e período da noite. A chuva pode vir mais intensa em alguns bairros. E amanhã no ABC Paulista o dia fica parcialmente nublado, a temperatura sobe um pouco e se mantém previsão de chuva com intensidade moderada no final da tarde, com máxima de 25 graus e mínima de 17 graus. Em Mogi das Cruzes, a tarde desta quinta-feira também é de tempo fechado e nublado, agora 22 graus. Já chove em algumas áreas neste momento. Chuva acompanhada de raios e ventania com intensidade moderada forte. Em alguns pontos, essa chuva pode vir mais forte e em outros mais fraca. E amanhã, sexta-feira de feriado, em Mogi das Cruzes, igualmente nas outras regiões, a temperatura vai subir um pouco, o sol aparece mais, porém, continua a previsão de chuva com intensidade moderada no decorrer do dia, com temperatura máxima de 26 graus e mínima de 16 graus. A tarde desta quinta-feira é de tempo nublado e chuvoso em Sorocaba. Neste momento, os termômetros marcam 24 graus. Essa chuva que cai agora em algumas áreas em Sorocaba é passageira. Os períodos à noite e madrugada serão de tempo limpo, pouco nublado. E amanhã, na região, a temperatura sobe, o dia será pouco nublado, de sol entre nuvens e tem previsão de chuva. É uma chuva fraca e isolada somente no período da tarde. Com temperatura máxima de 28 graus nesta sexta-feira em Sorocaba e mínima de 17 graus. Em São Luís Paraitinga, região do Vale do Paraíba, a tarde desta quinta-feira é de tempo fechado, totalmente nublado. Os termômetros marcam 21 graus neste momento. Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte agora no final da tarde e período da noite. É uma chuva acompanhada de raios e ventania. E amanhã, sexta-feira, em São Luís Paraitinga, o dia será totalmente nublado, a temperatura dá uma subida, mas continua a previsão de chuva com intensidade moderada forte durante todo o dia, com temperatura máxima de 26 graus e mínima de 16 graus. E ó, vou deixar um spoiler aqui pro final de semana, hein? Final de semana será de sol e temperatura mais alta. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
Vamos lá, 5 horas, 8 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, nesta quinta-feira, véspera de feriadão, e uma quinta-feira molhada aqui na Paulista e também em toda a cidade de São Paulo, e o trânsito reflete essas duas coisas, as pistas molhadas e a véspera de feriado. A Companhia de Engenharia de Tráfego diz que nesse momento já são registrados 980 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas aqui na capital de São Paulo. Nesse momento, a pior situação está na Zona Leste, com 256 quilômetros de lentidão. A Zona Sul vem na cola com 251, Zona Oeste 243, Zona Norte 150 e a região central 80 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. E a CT lembra também aos motoristas que possuem carros com placas finais 7 e 8 que hoje, quinta-feira, o rodízio municipal de veículos continua em vigor. Portanto, a partir de agora, até às 8 da noite, carros com placas finais 7 e 8 não podem mais circular no centro expandido da cidade de São Paulo. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos agora com ele, Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. São 5 horas e 9 minutos. Olhando aqui o site do metrô, a gente percebe que todas as linhas operam em situação de tranquilidade nesta tarde chuvosa aqui na cidade de São Paulo. Portanto, os passageiros que utilizam as linhas do metrô aqui da cidade não vão encontrar nenhum problema. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende a capital e Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista, todas as linhas que atende aí também a capital e Grande São Paulo, todas funcionando de forma tranquila para os passageiros nesta tarde de quinta-feira, véspera de feriado. Rafael Garcia, essa véspera de feriado já mostra algum reflexo nas rodovias, principalmente Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes?
Pois é, Cosmo, a situação já começa a ficar complicada na descida da Serra. A Anchieta, inclusive, baixou neblina e a Polícia Rodoviária colocou em vigor a Operação Comboio. Significa que na altura da Praça de Pedágios os carros são... O trânsito é retido e eles descem em velocidade reduzida todo o trecho de serra para diminuir a chance de engavetamento por conta da baixa visibilidade. A Rodovia dos Imigrantes também apresenta trânsito lento em direção à Baixada Santista, por enquanto apenas 3 quilômetros. de congestionamento de trânsito lento por conta de excesso de veículos, porém a tendência de crescimento de todo esse congestionamento também para as pessoas que vão para a Baixada Santista. No sentido contrário, está tudo tranquilo, segundo a concessionária, não há nenhum ponto de congestionamento. Na Baixada também não há nenhuma informação de trânsito lento, tanto na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, como na rodovia Cônego Domênico Rangoni, o trânsito está livre, segundo a concessionária. Se você vai para o litoral passar esse feriado de Páscoa, boa viagem, atenção redobrada e ouvidos ligados aqui na Rádio Brasil Atual.
A Rádio Brasil Atual, Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas 11 minutos. Registros de nascimentos no Brasil no ano de 2022 chegaram ao nível mais baixo desde a década de 1970. O número de óbitos caiu em relação a 2021, mas segue acima do observado antes da pandemia da Covid-19. A Nara Lacerda, do Brasil de Fato, atualiza os números.
Dados divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que 2022 foi o ano em que menos nascimentos foram registrados em território nacional desde 1977. A pesquisa Estatísticas do Registro Civil é realizada desde 1974. No ano em questão, foram 2,5 milhões de pessoas nascidas vivas, o que representa declínio de 3,5% na comparação com 2021. Quando a análise é feita em relação à média calculada de 2010 a 2019, a queda é ainda mais relevante e supera 10%. A diferença mais significativa ocorreu na região Nordeste, onde o número de nascidos vivos foi 6,7% menor que no ano anterior. Na sequência, estão as regiões Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Entre os estados, apenas Santa Catarina e Mato Grosso tiveram aumento nos nascimentos registrados entre 2021 e 2022, de 2% e 1,8%, respectivamente. Em todas as outras unidades da federação, houve queda. O declínio mais expressivo, na Paraíba, foi de quase 10%. Segundo os dados apresentados, o Brasil vive uma tendência de queda nesses índices desde 2019. Isso indica um processo de envelhecimento da população. As informações do censo de 2022 também confirmam o cenário. De acordo com o estudo, a proporção de pessoas com 65 anos ou mais atingiu o recorde de 10,9%. Já de crianças e jovens com até 14 anos, caiu para 19,8%. A pesquisa Estatísticas do Registro Civil também mostra que 39% dos nascimentos foram gerados por pessoas com 30 anos ou mais. A faixa etária dos 20 aos 29 anos ainda é a que mais dá à luz no Brasil, mas vem apresentando uma tendência de diminuição nas últimas décadas. Cenário semelhante é observado nas idades abaixo de 20 anos. Embora o número de mortes registradas no Brasil no ano de 2022 tenha caído em relação ao recorde histórico do ano anterior, os dados ainda se mantiveram superiores aos registros anteriores à pandemia da Covid-19. No ano em questão, mais de 1,5 milhão de óbitos foram registrados. O resultado é inferior ao observado em 2021, ano mais mortal da história do Brasil, quando mais de 1,8 milhão de vidas foram perdidas. Mesmo assim, os números estão bem acima do que ocorria antes da pandemia. Entre 2010 e 2019, o total de mortes crescia ano a ano, mas nunca ultrapassou 1,4 milhão. Somente em janeiro de 2022, por exemplo, foram mais de 160 mil mortes. Na ocasião, o Brasil vivia um aumento considerável no número de pessoas infectadas pela Covid-19. Ao fim do mês, o coronavírus havia causado quase 10 mil óbitos, 6% do total registrado no período. Em relação ao ano de 2021, as maiores quedas nos números absolutos de falecimentos ocorreram nas faixas etárias de 60 a 69 anos, que teve quase 80 mil mortes a menos, e entre 50 a 59 anos, com declínio de cerca de 72 mil mortes. No entanto, houve aumento nos óbitos entre crianças da faixa de 1 a 4 anos de idade. Foram 1,3 mil mortes a mais, maior alta relativa entre todos os recortes por idade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 16 minutos. No último dia do Seminário Internacional sobre Democracia e Novas Tecnologias, o professor da Universidade de Munique, Christian Defoe, falou sobre o design constitucional e fez paralelos com a construção de Brasília. Também houve um debate sobre internet e campanhas eleitorais, onde o ministro do TSE, Floriano Marques, apresentou novas regras para combater as fake news. A repórter Marcela Cunha foi quem acompanhou a discussão.
No encerramento do Seminário Internacional Democracia e Novas Tecnologias, palestrou o professor de Direito e Ciência e Tecnologia da Universidade Técnica de Munique, na Alemanha, Christian Defoe. Ele falou sobre o impacto do design constitucional como uma abordagem proativa para lidar com tecnologias. Christian abordou uma tendência mundial de regulação que considera a temporalidade da lei. Ele lembrou que previsões para o início do século XXI não anteciparam perigos que se tornaram reais com o uso das atuais tecnologias, como cyberbullying, discurso de ódio e alterações na percepção do próprio corpo, conforme tradução simultânea que você ouve a seguir.
Quando você começa a fazer o design do produto, você já tem que pensar sobre segurança. Então, se você pensa por design, isso quer dizer que basicamente você tem que ter uma resposta imediata aos riscos.
Defoe defendeu que, embora pareça um paradoxo, o constitucionalismo digital deve estimular a continuidade através da mudança no texto legal, como forma de adaptar o pensamento e manter a essência das ideias. Ele fez um paralelo com a criação de Brasília na década de 60, que integrou o país em um momento de pressão por mudanças, como destacou o moderador do painel e professor da Universidade Católica de Lisboa, Eduardo Magrani.
Estar aqui presencialmente acabou inspirando também suas reflexões e é interessante como o professor Defoe coloca em xeque mesmo a ideia de paradoxo, né? Falando que não necessariamente há uma dicotomia entre regulação e inovação, com a ideia também de complementar aquilo que vem sendo demandado por um verdadeiro tsunami regulatório, sobretudo no modelo europeu, com linguagens mais novas, como regulação by design, e aí trazendo a ideia de privacidade by design, segurança by design e também cada vez mais ética by design.
Após a conferência, foi realizado um painel sobre internet e campanhas eleitorais, onde o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Floriano de Azevedo Marques, apresentou as novas resoluções do TSE sobre propaganda eleitoral na internet. Ele reforçou a obrigação de que o eleitor seja informado que determinado conteúdo está sendo impulsionado, se usou inteligência artificial e se foi financiado por alguém. O ministro também destacou a necessidade de envolver as plataformas no combate à desinformação e a criação de um acervo online para uniformizar as decisões de juízes eleitorais.
Se nós, aqui, especialistas, não conseguimos definir o que é fake news, imagine cada juiz eleitoral definindo na cabeça dele o que é e o que não é, né? Numa eleição municipal. Depois, diminuir o tempo da coibição do ilícito. Da paridade de armas àquele que é vítima da desinformação na internet, o candidato. Como já ocorre no tempo da propaganda eleitoral. Direito de resposta.
No encerramento do seminário, especialistas participaram de um painel sobre defesa da democracia no mundo tecnológico, com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, e a diretora da empresa Brasil de Comunicação, Maíra Bittencourt. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
5 horas e 20 minutos. E o Desenrola Brasil é prorrogado por mais 50 dias. Essa prorrogação vale apenas para a faixa 1 do programa, hein? As informações com a Ana Lúcia Caldas.
O governo decidiu prorrogar por mais 50 dias o programa Desenrola Brasil de renegociação de dívidas para quem está inadimplente. O prazo terminaria em 31 de março e agora vai até o dia 20 de maio. A medida está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. A prorrogação vale apenas para a faixa 1 do Desenrola destinada a pessoas com renda de até 2 salários mínimos ou inscritas no CadÚnico e com dívidas de até R$ 20 mil. Essa foi a segunda prorrogação. A justificativa é o aumento da procura após a unificação do Desenrola com os aplicativos de bancos e da Caixa. Além disso, desde o início do mês, os débitos do Desenrola podem ser negociados também nas agências dos Correios. E desde o dia 15 de fevereiro, o Desenrola Brasil passou a ser acessado também por meio do site Serasa Limpa Nome. Segundo o Ministério da Fazenda, 14 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo programa, que possibilitou a negociação de aproximadamente 50 bilhões de reais em dívidas. Os descontos na plataforma do Desenrola são de 83% em média e, em alguns casos, chegam a ultrapassar 96%. Os pagamentos podem ser à vista ou parcelados, sem entrada e com até 60 meses para pagar. Mais de 700 empresas participam do mutirão entre bancos, financeiras, comércio varejista, operadoras de telefonia, concessionárias de água e de energia. Para acesso ao Desenrola diretamente pela plataforma desenrola.gov.br, é necessário ter uma conta gov.br. No entanto, ela não é necessária pelos canais parceiros. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
São 5 horas e 22 minutos. Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprova projeto que obriga as empresas a colocarem em destaque cláusulas referente à contratação de produtos ou serviços secundários em um contrato. A repórter Maria Neves tem mais detalhes.
A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou o projeto do deputado Lucas Redecker, do PSDB gaúcho, que obriga as empresas a colocarem em destaque cláusulas referentes à contratação de produtos ou serviços secundários em um contrato. Pelo texto, os produtos extras devem aparecer com fonte, cor e tamanho diferentes daqueles utilizados para o produto ou serviço principal. Conforme explica a relatora do texto na comissão, deputada Gisela Simona, do União do Mato Grosso, a medida vai permitir que o consumidor identifique imediatamente a inclusão de produtos ou serviços adicionais no contrato, de modo a decidir se concorda ou não com a inclusão.
O pedido hoje aprovado aqui se refere àqueles contratos acessórios que geralmente vêm como uma surpresa ao consumidor, né? Então, aqui nós teremos aí cláusulas em destaque com fonte e letras em tamanhos maiores para que o consumidor, ao contratar, por exemplo, um pacote de dados de telefonia, caso venha pacotes adicionais como de canais de TV ou outros tipos de serviço, isso também venha em destaque para que ele só não tenha acesso, muitas vezes, no pagamento da primeira fatura.
Hoje, o Código de Defesa do Consumidor já determina que a informação quanto ao produto ou serviço comercializado deve ser clara e precisa. A lei também obriga as empresas a destacar cláusulas que limitem direitos, de modo a possibilitar a compreensão fácil e imediata das condições do contrato pelo consumidor. Na mesma reunião, a Comissão de Defesa do Consumidor aprovou proposta da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que permite ao consumidor alterar a data de vencimento das prestações de financiamentos bancários. De acordo com o texto, em 5 dias após o pedido, o fornecedor do empréstimo deverá alterar a data de vencimento da prestação para o dia mais conveniente para o consumidor. O relator do projeto, o deputado Paulão, do PT de Alagoas, alterou a redação original de modo a determinar que a modificação da data de vencimento das prestações de financiamento só possa ser solicitada uma vez a cada 6 meses. A instituição financeira também poderá apresentar 4 possibilidades para o consumidor escolher. Os 2 projetos ainda serão analisados pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 25 minutos. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, defende a rápida adoção de medidas em relação à atual situação dos hospitais federais lá no Rio de Janeiro. A rede vem sendo alvo de denúncias de problemas de atendimento, falta de materiais e de manutenção. Tatiana Alves, da Rádio Agência Nacional, tem mais detalhes.
Em visita nesta terça-feira à Fundação Oswaldo Cruz, na zona norte da capital fluminense, ela falou sobre a necessidade do que chamou de corpo a corpo junto a essas unidades.
Uma situação de assistência hospitalar que precisa ser trabalhada com profundidade. Vamos precisar ter um acompanhamento mais próximo do que estava sendo feito aos hospitais. Não pode ser um trabalho em que não haja esse corpo a corpo com o que acontece nas 6 unidades hospitalares. Então, nós estamos com ações de curtíssimo prazo, avaliação e medidas relacionadas à infraestrutura, contratações.
A ministra participou do evento Lançamento da Estratégia para Terapias Avançadas da Fundação Oswaldo Cruz, que inclui, entre outras medidas, um estudo de impacto orçamentário em terapias avançadas de vacinas para os próximos 5 anos. A previsão é que os gastos com a pesquisa fiquem em até 14,5 bilhões de reais ao ano, inclusive com a introdução de novos produtos a custo menor para combater o câncer, e que ampliem as chances de cura e diminuam a possibilidade de reaparecimento da doença. Nísia Trindade avaliou que, mais do que uma economia para os cofres públicos, baratear terapias significa ampliar o acesso para todos.
Não apenas por ser uma terapia importantíssima e inovadora no campo das terapias celulares, não apenas pela redução de 10 vezes do custo dos tratamentos hoje disponíveis, mas significa multiplicar por 10 vezes o acesso a essa terapia.
Além de pacientes com doenças oncológicas, também aqueles com doenças infecciosas e genéticas atendidos pelo SUS serão beneficiados. Entre as doenças que são objeto do estudo de terapias avançadas estão câncer hematológico, hemofilia A e atrofia muscular espinhal. Há estudos clínicos em andamento de forma paralela no Brasil e nos Estados Unidos. Como parte da estratégia para expandir e democratizar o uso dessas tecnologias em serviços públicos e privados de saúde do país, a Fiocruz vai estabelecer parcerias com diversas instituições, entre elas o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, e a organização sem fins lucrativos americana Caring Cross. Outra informação divulgada no encontro é que a Fiocruz terá direito exclusivo na América Latina para a produção de vetores virais, empregados no desenvolvimento de vacinas em estudos pré-clínicos e clínicos. A instituição será um dos centros de produção global de vetores virais para a Caring Cross. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
São 5 horas e 29 minutos. Agente público investigado por violência doméstica pode ter o salário suspenso. Esse é o objetivo de um projeto de lei apresentado esta semana no Senado. Repórter Pedro Pincer.
Em meio ao clima de indignação pública após o envolvimento de políticos em casos de violência doméstica e assassinato, foi apresentada no Senado uma proposta que sugere a suspensão do pagamento de salários de agentes públicos, incluindo a classe política, enquanto estiverem sendo investigados por violência doméstica. O projeto, do senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, busca fechar as brechas que permitem a continuação do recebimento de salários, mesmo quando essas pessoas estão afastadas de suas funções devido às investigações. Nelsinho Trade reforçou a urgência de medidas legislativas mais rigorosas contra a violência doméstica.
A violência doméstica é uma chaga em nossa sociedade que deve ser combatida com todas as ferramentas disponíveis. Se queremos uma sociedade justa, é essencial que as consequências para esses crimes sejam severas e especialmente para aqueles que ocupam posições públicas. Esses têm que dar o exemplo. Diga não à violência doméstica. Se agrediu, bateu, não merece receber salários de instituições públicas.
O projeto ganhou impulso após o Ministério Público pedir ao Tribunal de Contas da União a suspensão do salário do deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes em 2018. Outro caso é o do deputado delegado da Cunha, do Progressistas de São Paulo, investigado por ameaçar de morte sua ex-companheira. Para Nelsinho Tradi, a possível aprovação da proposta representará um avanço na luta contra a violência doméstica no Brasil, enviando uma mensagem clara de que tal comportamento não será tolerado, especialmente entre os agentes públicos. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
São 5 horas 31 minutos. O país inicia estratégia para ampliar a oferta de terapias gênicas no Sistema Único de Saúde. O primeiro projeto envolve a imunoterapia para câncer de sangue. Informações com Douglas Matos.
A Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, assinou acordos para iniciar a estratégia para terapias avançadas, que tem o objetivo de baratear e assim ampliar a oferta de terapias gênicas do SUS, o Sistema Único de Saúde. O projeto é financiado pelo Ministério da Saúde por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. As terapias gênicas envolvem a manipulação de genes para combater doenças, como câncer, doenças autoimunes, AIDS e síndromes genéticas. Há vários tratamentos atualmente em uso, dos quais 15 têm autorização da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para utilização no Brasil. Há outras centenas sendo estudadas em todo o mundo. O grande problema dessas terapias é o custo. Uma terapia para distrofia muscular de Duchenne, por exemplo, um distúrbio progressivo e irreversível dos músculos, pode chegar a um custo de até 15 milhões de reais, valor semelhante ao da terapia contra a hemofilia. De acordo com a Fiocruz, a estimativa é de que nos próximos 5 anos serão gastos entre 4 bilhões e 14 bilhões e meio de reais por ano nesses tratamentos, caso seja pago o valor cobrado pelas farmacêuticas. A oferta desses tratamentos em unidades privadas de saúde está fora do alcance para pessoas que não têm esse dinheiro. Já a oferta gratuita pelo SUS é muito cara para os cofres públicos. A ideia é que a Fiocruz, por meio do seu Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, o Biomanguinhos, seja capaz de desenvolver e oferecer terapias genéticas a um custo de cerca de 10% do que é gasto hoje com o mesmo tratamento. O desenvolvimento inicial desses tratamentos vai contar com o apoio de organizações sem fins lucrativos, como a ONG norte-americana Caring Cross, que fará a transferência de tecnologia ao Instituto Brasileiro. O primeiro projeto a ser desenvolvido pela Estratégia para Terapias Avançadas envolve a reprogramação de células de defesa do organismo para combater alguns cânceres hematológicos, como linfomas e leucemias agudas. Será uma parceria da Fiocruz com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que já desenvolve pesquisas nessa área. A terapia chamada de CAR-T, ou CART, consiste em inserir nos linfócitos T, que são as células de defesa dos pacientes, lentivírus, que carregam um gene específico para combater o tumor. Com o novo gene, o linfócito se torna mais eficaz para encontrar o câncer no corpo e reconhecê-lo como algo a ser eliminado, enviando substâncias que vão causar a morte da célula cancerosa. Para esse tratamento específico, que tem um custo em torno de 2 milhões de reais, existe a possibilidade de que o valor caia para 200 mil. Os testes clínicos para validação da terapia da Fiocruz e do INCA deverão ser realizados a partir do fim deste ano, nos Estados Unidos e no Brasil. Com a terapia validada, a ideia é que sejam instalados laboratórios em módulos de contêineres, que poderão ser instalados em hospitais de vários lugares do Brasil, possibilitando a descentralização para realizar os tratamentos. Segundo a ministra Nísia Trindade, da Saúde, o barateamento das terapias gênicas vai beneficiar não apenas o Brasil, mas também poderá ajudar outros países da América Latina e da África. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vitor Abdala, da Agência Brasil. Locução, Douglas Matos.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 35 minutos. Trabalhadores sem terra diz que decisão do governo bolsonarista de Tarcísio de Freitas de mudar o nome do assentamento Che Guevara é autoritária.
Sem consulta prévia, a portaria muda para a Irmã Dulce o nome da comunidade no Pontal do Paranapanema. As informações com Gabriela Moncal, do Brasil de Fato.
A notícia pegou de surpresa as 46 famílias do assentamento Che Guevara, do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Nessa terça-feira, a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, ITESP, publicou uma portaria em que altera o nome da comunidade. Para o governo de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, agora o assentamento se chama Irmã Dulce. Em nota, o MST caracteriza a decisão como arbitrária e autoritária. Ao descartar o nome escolhido pelos moradores, o governo paulista, na visão do Sem Terra, busca descaracterizar o histórico da luta pela terra na região. O assentamento foi batizado de Che Guevara no início da década de 90, quando foi feita a ocupação na cidade de Mirante do Paranapanema, no interior paulista. A alteração do nome é possível porque o ITESP, órgão do governo estadual, é responsável pela regularização fundiária. Na portaria, assinada pelo diretor executivo do ITESP, Lucas Bressanin, é feita a justificativa da substituição do nome do guerrilheiro da Revolução Cubana pelo da freira brasileira. O documento diz, abre aspas, "Foi uma mulher que dedicou sua vida a obras de caridade, trabalhos sociais e assistência aos mais necessitados." Fecha aspas. Felinto Procópio, ou Mineirinho, é morador do assentamento Che Guevara e considera que a decisão é ideológica. Segundo ele, as famílias estão indignadas e com disposição de lutar e resistir para que seja revogado o decreto da gestão Tarcísio. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
Nesta cozinha, no Recife, que Eduardo e Mirley preparam uma nova lógica de relação com a comida. Os dois administram a Cozinha Voraz, um empreendimento de culinária vegana que valoriza a transparência sobre a origem dos alimentos usados nas receitas. Eduardo descreve a filosofia por trás do projeto.
A Cozinha Voraz, ela traz esse valor de fazer uma comida de verdade, né? Uma cozinha artesanal que se preocupa com a origem dos alimentos, que a gente acha que está ligado de forma fundamental à saúde de toda a população e prezando também pela acessibilidade, né? Tanto fazer com que a comida chegue logisticamente nas pessoas, quanto acessivelmente na questão financeira.
Já Mirley detalha que o foco da cozinha é oferecer alimentos que são consumidos normalmente pelas famílias no dia a dia.
Hoje em dia, a gente trabalha com um leque de produtos congelados. Na verdade, a gente chama de soluções congeladas. São soluções que vão a partir do que a gente quer comer, entendeu? Aí a gente tem hambúrguer, a gente tem salgados de festa também, a gente tem marmita, enfim, coisas pro dia a dia mesmo, assim.
A proposta do Cozinha Voraz não é só uma nova filosofia de tempo e método de trabalho. A preocupação aqui também é com o caminho do alimento, do campo até o prato do cliente final.
A gente faz parceria com fornecedores que são agroecológicos, que são pequenos produtores, né? Tipo, a gente costuma comprar em feiras livres também. Justamente para estabelecer, tipo, essa lógica que quebra essa questão do grande negócio, né? Da indústria.
O Cozinha Voraz é um dos 40 empreendimentos mapeados pelo Prato Firmeza, um guia gastronômico das quebradas. Um diálogo entre campo e cidade. Este guia busca identificar e divulgar as iniciativas que preparam comida boa, saudável, barata e com ingredientes cuja origem seja facilmente identificada. Como explica a coordenadora editorial do projeto, Camila Rodrigues.
A ideia é mostrar que é identificar, né, o quão distante a gente está da nossa comida, né, a origem da nossa comida. E nas periferias é mais difícil ainda você encontrar restaurantes que conhecem, né, a origem dos seus alimentos.
O projeto nasceu em São Paulo há 7 anos e é tocado desde a origem por estudantes da Escola de Jornalismo É Nós Conteúdo. crias da periferia da capital paulista, eles atuaram como correspondentes em busca desses restaurantes nas quebradas. O projeto, inclusive, chegou a ser finalista do Jabuti em 2017. Nesta edição Campo e Cidade, o guia traz iniciativas nas áreas metropolitanas das 5 regiões do país. Tem restaurante de Manaus até Florianópolis. O foco do projeto é mostrar o caminho dos alimentos, desde o campo onde são plantados até o nosso prato, comercializados por iniciativas que estão nas periferias e com preços acessíveis, numa tentativa de aproximar a classe trabalhadora dos alimentos saudáveis. Como explica a coordenadora editorial do projeto, Camila Rodrigues.
Os alimentos mais saudáveis, eles são mais inacessíveis à população periférica do que os alimentos industrializados ou produzidos com muito agrotóxico. Então, isso foi uma conclusão da apuração no Brasil inteiro.
O guia concluiu, entre outras informações, que os restaurantes das quebradas têm dificuldade de estabelecer vínculos com os produtores de alimentos e, por questões econômicas, acabam concentrando as compras em grandes redes de supermercados atacadistas. Camila explica que os trabalhadores dessas iniciativas periféricas precisam de um esforço muito maior para romper com essa lógica econômica.
O que a gente acabou percebendo foi que, para que uma iniciativa de quebrada, né, de periferia, conheça esse caminho, ou ele planta, cria o alimento ali no seu quintal, ou ele tem uma intencionalidade muito grande, né, de ter esse relacionamento com o produtor do alimento. Não é uma coisa natural, não é algo não intencional, não é algo que acontece a partir da estrutura que está colocada. É um esforço de rompimento de estrutura para você alcançar esse caminho.
Jamile, do Cozinha Voraz, acredita que é exatamente o rompimento com essa indústria que faz com que a população se aproxime da comida de verdade.
A indústria, né, o que ela oferece é justamente o contrário, né? Tipo, cada vez mais ela oferece mais produtos industrializados, ultraprocessados, e cada vez mais a gente compra e consome isso. E aí, quando você quebra essa lógica e, tipo, compra com uma cozinha artesanal, que tem uma outra lógica, você se aproxima de uma comida de verdade.
De Recife, na Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra.
Agora são 5 horas e 43 minutos. Voltando aqui para São Paulo, a justiça determinou a devolução de R$500 mil aos cofres da prefeitura. A gestão de Ricardo Nunes contratou sem licitação uma empresa para fazer a revisão do plano diretor. Douglas Matos, do Brasil de Fato, tem mais informações.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ, determinou na última sexta-feira que a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia devolva R$545 mil aos cofres da cidade de São Paulo em até 15 dias úteis. A fundação foi contratada sem licitação pela gestão do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, para revisar o plano diretor da capital paulista. O TJ entendeu que a prefeitura não poderia ter feito a contratação sem a licitação e que a empresa também não tem competência técnica para executar a tarefa. Além disso, a gestão municipal já conta com uma equipe especializada em plano diretor. O caso foi noticiado primeiramente pelo Brasil de Fato, em maio de 2021. De acordo com a reportagem, a empresa foi contratada para prestação de serviços técnicos especializados consistentes em apoio em estudos, avaliações, assessoria e consultoria à revisão participativa do Plano Diretor Estratégico da capital paulista. Esse contrato de terceirização previu um gasto de R$3,5 milhões aos cofres públicos do município. A decisão da última sexta-feira é uma resposta a uma ação popular ajuizada pelo deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, pela bancada feminista da Câmara de Vereadores e por movimentos sociais, como a CMP, Central de Movimentos Populares, e a UNMP, a União Nacional por Moradia Popular. A primeira determinação de devolução do dinheiro aos cofres públicos ocorreu ainda em março do ano passado. Após a etapa de recursos, ainda assim, a decisão não foi cumprida. No processo, a justiça destaca que, por ocasião das cobranças, a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia afirmou que o pagamento só seria devolvido após o trânsito em julgado, razão pela qual até o momento não recompôs o prejuízo ao erário, identificado no acórdão de apelação da ação popular. O Brasil de Fato solicitou um posicionamento da Prefeitura de São Paulo, que apesar da sentença contrária, afirmou em nota ter cumprido todos os requisitos legais para a contratação da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico para revisar o plano diretor. A Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento disse ainda que, abre aspas, a Lei Federal 8.666 de 1993 prevê dispensa de licitação para contratar instituição brasileira de pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional, fecha aspas. Ainda de acordo com a pasta, para a contratação da fundação foi realizada a consulta a entidades da mesma natureza e escolhida a de menor preço. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 46 minutos. O presidente da Argentina, Javier Milei, mantém corte de alimentos para cozinhas populares enquanto a fome avança na Argentina. Sem apoio do governo federal, refeitórios mantidos por organizações populares têm aumento de demanda por comida. As informações com o Rodrigo Chagas, do Brasil de Fato.
Eu levantava chorando para cozinhar, tirando força de onde não tenho, porque acho que se falta comida para o meu filho, falta para outras pessoas também. E é triste, porque eu passei por muitas necessidades e me coloco no lugar dessas famílias. Isso me dói, me dói, me dói. Vem a nós, das favelas, como bichos estranhos, mas nós não somos estranhos.
Como um bicho raro, mas não somos raros.
Blanca é uma das milhares de mulheres que acordam todos os dias pensando não só na alimentação dos próprios filhos, mas na de toda a comunidade. Atualmente, ela trabalha como cozinheira na cozinha popular Evita, na Vila Zavaleta, em Buenos Aires, e coordena a cozinha Santino, na comunidade vizinha, a Vila 2124. Apesar dos esforços diários dela e de suas companheiras, não é mais possível atender a demanda crescente. Em contrapartida, o governo argentino decidiu interromper a entrega de alimentos às cozinhas comunitárias.
Não é suficiente. E todos os dias chegam novas pessoas que não se viam no bairro e ficam sem casa, sem emprego e precisam de um prato de comida ou até mesmo de um pedaço de pão. Você não tem um prato de comida, nem que seja um pedaço de pão? Perguntam.
Se não tem um prato de comida, não tem um pão.
A situação vivida por Blanca se repete nas mais de 40 mil cozinhas registradas em todo o país, onde a procura duplicou e até triplicou no último período. O aumento da necessidade reflete a disparada nos preços dos alimentos. Produtos como o arroz, a farinha e o pão duplicaram seus preços em apenas 3 meses. Lorena coordena a cozinha Evita, responsável por alimentar 600 pessoas de seu bairro. Com mais de 20 anos de trabalho comunitário, ela chama atenção para um fenômeno sem precedentes. Mesmo quem está empregado, precisa de ajuda.
Mesmo que tenham um emprego, façam bicos, precisam ir ao refeitório, porque não têm condições. Tem vizinho que vem até mim e me diz: Lorena, eu nunca pedi nenhum pão para você, mas hoje não temos condições, apesar de eu ter um emprego. Antes a pessoa que trabalhava dizia: não, não preciso ir para o refeitório. Hoje tem gente que trabalha, mas precisa vir porque não tem dinheiro, não vem.
Estudos indicam que a pobreza aumentou 13% desde dezembro e mais de 7 milhões de argentinos não têm recursos para se alimentar adequadamente. Para Maria Isabel Ballesteros, a intenção de Javier Milei é romper os laços de solidariedade na comunidade.
Ele não quer que nós, pobres, ajudemos uns aos outros, porque senão isso reduziria os recursos, como era antes. Antes, pelo menos, você pedia doação, alguém doava para você. A padaria doava o pão. Agora, até isso foi cortado.
A cerca de 50 quilômetros da Vila Zavaleta fica Pantalón Cortito, uma organização popular que alimenta cerca de 400 pessoas diariamente. Segundo seu fundador, Héctor Ortiz, se houvesse recursos e espaço, estariam hoje atendendo mais de 1.500 pessoas. Héctor relata que o governo também decidiu atacar o plano pelo qual trabalhadores comunitários, como as cozinheiras de Zavaleta, recebiam como remuneração a metade de um salário mínimo.
O plano potencializar de trabalho, que é um plano de trabalho onde era regido pelo salário digno e móvel antes desse governo, e porque já houve uma inflação entre 50% e 200%, foi totalmente desvalorizado.
Segundo o militante que resistiu aos ataques da ditadura militar argentina e aos governos neoliberais dos anos 90, as políticas deste governo deveriam ser consideradas criminosas.
Isso é uma política de hambre. É uma política de fome. Como diria um slogan, a fome é crime. Eu acho que isso é para exemplificar. É especificamente isso que está acontecendo aqui. A fome é o crime. E, sem dúvida, acompanhada da falta de medicamentos, acompanhada da falta de recursos e acompanhada da parte alimentar, está ocorrendo uma verdadeira tragédia.
Acompanhada da parte alimentar.
De Buenos Aires, da Rádio Brasil de Fato, com colaboração de Nicolás Hernandes, Rodrigo Chagas.
Momento agroecológico.
Composto por cerca de 40 famílias da comunidade de Surucuá, na reserva extrativista Tapajós Arapiuns, uma associação coordenada pelas irmãs Mariane Chaves e Raquel Tupinambá tem resgatado os saberes ancestrais aliados à inovação e tecnologia para a produção sustentável. É o que explica Mariane Chaves, coordenadora da Associação de Moradores Agroextrativistas e Indígenas do Tapajós, a AMPRAVAT.
Trabalhamos de forma coletiva, através dos puxiruns, onde reunimos principalmente as mulheres para fazer a produção e o beneficiamento dos produtos. Trabalhamos com os derivados da mandioca, principalmente a farinha amarela, a goma de tapioca, o carimã, os beijus, o tucupi preto, que deriva a partir do tucupi amarelo, que é o sumo da mandioca. Também trabalhamos com geleias de frutos daqui da região, molhos e caldas de molhos de cogumelo nativos da floresta amazônica.
A associação tem em sua maioria mulheres indígenas agroextrativistas, que para além da produção, participam também de cursos de formação e garantem o fortalecimento da autonomia feminina na região.
São as mulheres que são as responsáveis pela alimentação familiar, então elas precisam ter essa conexão com a floresta, com a produção do alimento, principalmente na questão da qualidade, não pensando apenas na geração de renda, mas na segurança e soberania alimentar da sua família. Então, esse é um dos nossos principais objetivos, organizar a produção, gerando renda para as famílias e levando autonomia para as mulheres.
Raquel Tupinambá, filha da comunidade mestra em botânica, está por trás da inovação de produtos à base de mandioca, principal alimento beneficiado pela associação. As mulheres produzem desde o vinho de mandioca chamado maniwara até o aclamado tucupi preto, batizado de manibé, e conhecido como shoyu da Amazônia. Ele pode ser consumido em saladas, peixes e frangos, mas com um sabor característico amazônico.
Tem alguns produtos com destaque, que um deles é o tucupi preto. Ele vem do tucupi amarelo, que é o suco da mandioca. Então, o que que faz para que o tucupi preto, né, se torne esse produto diferente? É um processo de cozimento que é muito mais demorado. Então, vai havendo uma redução aí do tucupi. E a gente tem um produto, um alimento muito maravilhoso. Um sabor diferente, uma coloração diferente, que a gente se utiliza dele, passa a utilizar ele como um tempero, que ele faz parte da nossa culinária, né? Desde muito tempo a gente se utiliza dele, Para fazer algumas comidas, eu destaco aqui o arubé, que é uma comida que é ancestral. E a gente passa a também a comercializar ele para fora, né? Aqui na região de Santarém, nas regiões do estado do Pará e também no Brasil. E é um produto que é produzido por outros povos indígenas. Ele é feito, né? É da nossa cultura indígena. Então, vários outros povos na Amazônia produzem também o tucupi preto.
Com uma unidade de beneficiamento da mandioca em fase de construção na comunidade, a associação vai além e, mais do que a geração de renda, a organização coletiva e os produtos chamam a atenção para a riqueza e importância da defesa das matas, das florestas e do rio Tapajós.
Raquel Tupinambá reforça ainda o papel de enfrentamento à emergência climática e o fortalecimento da cultura indígena por meio da produção.
A relação entre humanos e floresta, ela é necessária para a nossa existência enquanto população humana vivendo no planeta. A gente precisa ter essa boa relação para que a gente continue existindo. Então, os povos indígenas, eles sempre souberam disso. E aí a gente tem hoje essa oportunidade de passar a valorizar esse olhar, essa cosmovisão, o modo de vida indígena. Então, é muito nesse sentido que nós temos trabalhado aqui no meu território, junto com as mulheres, pensando esse enfrentamento à emergência climática, à destruição, né, das nossas vidas, das florestas, dos rios, e, ao mesmo tempo, o empoderamento das mulheres, do povo, fortalecendo a nossa cultura.
Do Pará para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT, tem uma missão muito importante: dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia, só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse.me/TVT, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Cinco horas e 57 minutos, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques desta quinta-feira do seu jornal, que começa pontualmente às 7 da noite pelo canal 44.1 Digital. E quem vai trazer as informações da edição de hoje é o apresentador, o Jô Miag. Jô, boa tarde, diga aí o que, é que a gente acompanha com você daqui a pouquinho.
Boa tarde, Rafa, Cosmo e ouvintes. Uma das reportagens é sobre a privatização da energia, da eletricidade. Como a gente viu, nos últimos meses tem acontecido grandes quedas de eletricidade em diversas regiões do Brasil e aqui em São Paulo não é diferente. Alguns consumidores ficaram dias e até semanas no escuro. Aproveitamos essas ocorrências para discutir a precarização do serviço depois das privatizações e a necessidade de reestatização do Sistema Elétrico Nacional. A gente também fala sobre o programa Mover, Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação, considerado o maior programa de estímulo à mobilidade e à descarbonização da história da indústria automobilística brasileira. Foi lançado esta semana pelo governo Lula. Estão previstos mais de 19 bilhões de reais em créditos financeiros e a expectativa é a criação de 300 mil empregos diretos e indiretos. A equipe do Rio de Janeiro fala sobre os 60 anos da ditadura militar de 1964, abordando a questão agrária. E de Porto Alegre, a reportagem é sobre um ato denunciando a precarização das instalações e a falta de trabalhadores num dos maiores hospitais públicos da cidade. Essas são algumas das reportagens desta quinta-feira, dia 28 de março. O seu jornal começa às 7 da noite na TVT, no canal 44.1 Sinal Aberto na Grande São Paulo e em diversos canais pagos pelo Brasil. Nas demais regiões, a TVT é transmitida pelo YouTube. Anote o endereço youtube.com/redetvt. Boa noite a todos e até mais.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que nos acompanhou até agora no Jornal da Rádio Brasil Atual. Começa agora o quadro TVT Cidades, que é dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual e que também, neste momento, passa a ser transmitido no canal do YouTube da TVT e também no YouTube da Rádio Brasil Atual. Hoje, em nossos estúdios, direto aqui na Avenida Paulista, a Najara Costa, que é presidenta municipal do PCdoB na cidade de Taboão da Serra e também pré-candidata a vereadora na cidade. Najara Costa, bem-vinda, é um prazer te receber aqui no TVT Cidades.
Prazer todo meu, uma honra estar aqui e agradeço também a todas as pessoas que estão nos acompanhando agora nessa entrevista.
Maravilha. Najara, você é presidenta municipal do PCdoB nesta cidade do Taboão da Serra. É uma cidade próxima, muito colada, praticamente divisas com São Paulo, que é a cidade, a metrópole, e outras no entorno. Como é que é essa questão de dirigir uma legenda numa cidade que, ao mesmo tempo, tem certas particularidades e tão próxima da capital?
Pois é, Taboão da Serra é muito próxima da capital, é a cidade mais adensada da América Latina, quase 300 mil habitantes e conhecida como o formigueiro das Américas. E é uma cidade que tem as suas peculiaridades, né? A questão do transporte, a questão do deslocamento é um grande problema na cidade, a questão das políticas públicas, a questão da periferia e também da organização, né? Nosso papel na esquerda é organizar, inclusive, né, essas demandas da classe trabalhadora, e a gente percebe essa dificuldade porque é um povo muito que passa por muito sofrimento, né? Então, as pessoas que querem estudar, querem trabalhar, muitas têm que sair da cidade, voltam muito cansadas, né? Então, a gente tem que trabalhar essas questões na cidade, porque é na cidade onde as coisas, de fato, acontecem, né?
Agora, Najara, com esse adensamento todo populacional na cidade do Taboão da Serra, os serviços prestados a essa população acompanhou o mesmo ritmo?
Não acompanhou, infelizmente. A gente tem problemas crônicos, como a questão para as mulheres, né? Principalmente mulheres, mães solo, a questão das creches, né? Então, há uma dificuldade, né, de incluir essas crianças nas creches para que as mães possam trabalhar. A questão também que a gente coloca muito, né, que a gente trabalha muito na cidade, de que a vaga no posto de saúde, ela não pode ser uma agenda do vereador da cidade. Ela precisa ser uma agenda aberta, né? Então, o que a gente coloca muito é essa questão desse clientelismo político, né? Que é aquela política do favor, né? Que, enfim, que está muito atrelada a eu não consigo essa vaga para determinada especialidade, eu vou até a Câmara de Vereadores, falo com o assessor de tal vereador e consigo a vaga, consigo o agendamento. Então, é uma coisa muito complicada, porque a política, ela também se formata dessa forma, né? Então, é algo que a gente precisa trabalhar. As pessoas estão se conscientizando disso, né? Para que a gente não colabore politicamente, né? Votando em pessoas que têm esse tipo de prática.
Pois é, Najara, você trouxe um relato aí muito importante. Primeiro, a gente começou falando dessa mobilidade, agora dessa questão de políticas públicas. Cidade do Taboão da Serra, você falou que é um formigueiro pelo adensamento populacional, mas territorialmente falando, é uma cidade pequena em termos de território.
Quinta menor cidade.
Pois é, e neste caso demanda muito políticas públicas. E aí esse grande guarda-chuva macro, que é educação, saúde, habitação,
mobilidade.
Como é que você enxerga tudo isso na cidade do Taboão da Serra?
Eu acredito que a gente tenha que ter planejamento, acho que falta isso na cidade, acho que falta projeto, né? Então, é uma demanda que a gente quer trazer para a Câmara de Vereadores, né? Então, por isso que estou pré-candidata a vereadora, porque existem debates que não são feitos na Câmara de Vereadores, né? E que precisam ser feitos, né? Então, as pessoas falam, a gente é contra ou a favor a tal política. Essas políticas, elas precisam ser debatidas pela população. A gente precisa ter o estudo de impacto sobre determinadas políticas, né? A gente teve agora a questão da municipalização da BR, né? Então, a BR, ela foi municipalizada e as pessoas ficam naquele debate. É bom, é ruim? A gente sabe que a gente precisa de alças de acesso, que a BR, sendo uma rodovia federal, há muitos de um impedimento. Então, a municipalização, ela traz essa possibilidade, né, de criar ali mecanismos para uma maior fluidez na cidade. Mas eu vejo que há pouco entendimento das pessoas, do cidadão comum, sobre esses impactos. Então, a gente precisa trazer esse debate, trazer os estudos desses impactos, para que a população se aproprie também de algo que está acontecendo na cidade e que é tão importante.
E a gente está falando da rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo ao sul do Brasil. E nesse trecho, ela é praticamente uma via expressa, né? Deixa de ser uma rodovia, né? Normalmente congestionada nos horários de pico, né, Nadia?
Congestionada, e além disso, ela corta a cidade e muitas vezes você precisa ir até o centro para dar a volta para chegar no outro lado da cidade, quando você poderia diminuir esse trajeto se tivesse ali alças de acesso, se tivesse ali um trajeto mais organizado, né? Então, isso é importante, né? Mas é importante que as pessoas entendam também o que está acontecendo. Acho que essas são as demandas que precisam ser trazidas para a Câmara de Vereadores.
E falando da Câmara de Vereadores, quantos vereadores hoje a cidade? São 13 vereadores?
13.
E de partidos progressistas, representantes, como é que se dá a feitura da política, as relações políticas dentro da cidade de Taboão?
Infelizmente, nós não temos vereadores do campo da esquerda eleitos em Taboão da Serra.
Mulheres,
temos duas mulheres, mas não temos vereadores eleitos que sejam da esquerda, né? Eu acho que isso fere a democracia, né? A gente tem debates que não são colocados e tem debates que são debates extremamente conservadores e que não vão levar a políticas públicas, não vão levar a fiscalização, enfim. A gente sabe que o papel do vereador é essa elaboração de leis, é fiscalizar as ações do executivo, e isso pouco tem sido feito, né? Ou quase que nada tem sido feito nesse sentido. Então, a gente precisa avançar nesse debate, né? Avançar no sentido de pensar a cidade de forma mais estratégica, a partir de projetos, né, que visem a inclusão das pessoas da periferia, principalmente, né, aquela mãe solo, trabalhadora, enfim, que não encontra esse espaço. Então, a gente precisa dar essa voz, abrindo esse diálogo com quem está precisando na cidade.
Najara, você trouxe esse relato do total de vereadores na Câmara do Taboão da Serra. De um total de 13, apenas duas mulheres. Isso reflete o que é hoje, que querem fazer...
São três mulheres, desculpa.
São três mulheres.
São três mulheres.
Mesmo
isso.
Assim, de 13, três mulheres.
Isso.
Reflete o que significa hoje a mulher entrar na política, a questão da violência política, violência de gênero. Você é uma mulher jovem, é preta. Como é que você enxerga todo esse cenário, sobretudo quando a gente tem tido noticiado vários ataques de misoginia, de machismo, de, enfim, feminicídio, e que querer tirar a mulher deste foco, do lugar de decisão, do lugar de poder?
Olha, eu sempre digo que a política é uma máquina de moer mulher preta. Eu enfrento muitas violências na política, mas assim, violências no sentido de não me deixarem falar, de me cortarem a fala, eu fui candidata a prefeita em 2020, né? Eu fui a única mulher candidata a prefeita entre 9 candidatos, e eu ouvi, inclusive, que eu era qualificada demais para estar sendo candidata a prefeita, porque eu era professora universitária.
Qualificada demais,
porque, enfim, eu tinha completado o mestrado na época, hoje eu estou no doutorado, e que eu era qualificada demais para estar na política. Então, todos os argumentos para tirar a mulher desse espaço, eles são colocados. Especialmente quando você não tem padrinhos políticos, né? Que é o meu caso. Então, o que a gente percebe na política é que as poucas mulheres que estão na política, elas são apadrinhadas. Ou elas são mulheres de algum político tradicional, e portanto, né, tiveram ali aquele espaço organizado por essa relação, ou elas são filhas de político tradicional, que é o que a gente coloca bastante, que política não deve ser herança, né? Então a política
capitanias hereditárias.
Exatamente, a política ela vai passando de pai para filho. Taboão da Serra tem 65 anos, e o que a gente percebe é que algumas famílias dominam a política de Taboão da Serra, né? Então, quando a gente fala o nome dessas famílias, a gente já sabe que eles estão ali dominando nas secretarias, estão ali na Câmara de Vereadores, deputado e etc., prefeito, etc. Então, o que a gente movimenta é justamente o contrário disso, né? Infelizmente, as mulheres, as poucas mulheres que a gente tem na política, em sua grande maioria, são mulheres, né, que fazem parte, né, dessas famílias tradicionais. Então, quando eu, no caso, eu venho da periferia da cidade, né, eu sou nascida e criada na periferia de Taboão da Serra, meu pai era marceneiro, a minha mãe, ela trabalhou na Toco, que foi uma empresa, né, ela era uma operária da Toco, que foi uma fábrica ali em Taboão da Serra, era feirante também, e a gente não vem desse lugar tradicional da política, né? Então, quando a gente se coloca candidata em 2020 a prefeita, a gente vem muito nessa construção, que é uma construção, né, que eu estudo até no doutorado, que existe um antes e depois de Marielle Franco, né, que é aquela coisa de você colocar a política para as pessoas pensarem a política de uma forma diferente, né? Porque as pessoas não se interessam pela política porque elas acham que a política não é para elas, não é feita para elas, não é feita para mudança, e a gente está recolocando esse lugar, e por isso que a gente tem um projeto de construção bem bonito.
Pois é, e aí nesse sentido, Najara, você deu exemplo na área da saúde do clientelismo, das pessoas procurarem os vereadores para arrumar um encaixe dentro da lista do Sistema Único de Saúde. Os conselhos municipais de saúde, de educação, enfim, as instâncias de participação popular, elas são estimuladas em Taboão da Serra? E você, como vem da periferia, como é que é a tua relação também com os movimentos populares?
A gente tem relação, eu tenho muita relação com o movimento de professores, com os movimentos negros, né? Então, a gente tem se organizado por essa parte, né? A gente tem vários movimentos sociais em Taboão da Serra, movimentos de luta pela moradia, enfim, movimento de LGBTQIA+, também, que é um movimento forte na cidade. A gente percebe que há uma dificuldade maior quando se é periférico, pelo fato de a realidade se impor a todo momento, né? Então, a gente tem pessoas que têm dificuldade até no deslocamento, pelo fato de não terem até o valor da passagem, né? Então, a luta para que a gente tenha condições mínimas de manter essas pessoas ativas na política é uma luta que a gente tem construído, né? Então, inclusive, uma das pautas é para que a gente tenha passe livre na cidade. Porque a gente tem uma cidade muito pequena, uhum, né, uma das menores cidades, mas extremamente adensada, né, e extremamente desigual. Então, a desigualdade, ela é muito latente na nossa cidade, né? Para você ter uma ideia, quando a gente teve aquele processo de pandemia, onde a gente fez a distribuição das cestas básicas, foi um processo muito doloroso ali. Você vê pessoas passando fome. Essa é uma realidade que impera. Então, há uma dificuldade de a gente mobilizar uma pessoa que está numa situação tão difícil.
Você disse que a sua mãe era operária. A Taboão da Serra passou por um processo de desindustrialização. Qual é hoje a principal atividade econômica do Taboão da Serra?
São serviços em Taboão da Serra. Muitas empresas saíram de Taboão da Serra. Acho que é uma questão ali que envolve também as cidades metropolitanas, né, por conta dos incentivos fiscais. E hoje o que impera é que muitas pessoas, inclusive, trabalham em São Paulo e moram em Taboão da Serra, né? É uma cidade dormitório ainda para muitas pessoas.
Mas a prefeitura se esforça em, pelo menos, manter as indústrias, as grandes empresas no município?
Então, existe esse trabalho de manter essas indústrias no município, até porque, né, existe um trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um trabalho da Prefeitura. Se coloca também essa questão da municipalização como algo importante para você melhorar o fluxo da cidade, né? Taboão da Serra, um dos principais questionamentos, né, dos munícipes, além da saúde, é também o trânsito. A questão do deslocamento dentro da própria cidade é muito difícil. Então, a gente precisa melhorar esse deslocamento para que a gente consiga trazer oportunidades também para as pessoas.
Vamos falar então de política, quando a gente pensa política para a juventude. A gente sabe que a juventude é ávida por conhecimento, ela é ávida por destemer, mas tem uma questão aí muito séria, que é de empregabilidade, de ter acesso à educação posteriormente à universidade. Você traz o exemplo aí de mulher preta, periférica, dos pais que não foram apadrinhados, enfim. O que você pensa sobre essa questão, sobretudo quando a gente fala que o futuro demanda novas tecnologias?
Eu sou professora, né? Então, o que eu mais fiz na minha vida foi dar aula, inclusive para o ensino médio. Eu sou professora de sociologia e história. E eu percebo, eu gosto muito de trabalhar com juventude, né? Quando os sonhos se afloram, enfim. A minha vida mudou muito com os cursinhos, né? Eu sou fruto de um cursinho popular também. Então, acho que isso traz perspectivas, né? Quando você trabalha a cultura, né? Eu também fiz teatro. Então, eu sei o valor que tem a cultura, o valor que tem a educação. Sobretudo quando a gente vem de periferia, que a gente sabe que a gente não tem oportunidades. Então, essa questão da cultura e da educação, ela traz uma visão de mundo que é importante para você mobilizar a própria vida, né? E também o território que você habita. Eu percebo que há uma destruição, né, pelo novo ensino médio. Enfim, a gente tem tratado muito essa questão da dificuldade que é a juventude se manter na escola com o projeto da escola integral, que muitas pessoas tiveram que optar por trabalhar ao invés de estudar. A questão da desigualdade, que ela ainda está muito forte, né? O governo Lula tem trabalhado muito bem até com a política, né, de uma bolsa no ensino médio também, para que a juventude permaneça na escola, mas que a gente tem que ter projetos nas cidades também, né? Sim. Projetos, por exemplo, de cursinhos populares nas escolas municipais, a gente tem que ter projetos, né, de incentivo à formação, para que essa juventude conheça uma universidade importante como a Universidade de São Paulo, que está tão próxima, né?
Pois é.
E muita gente nem conhece, acha até que é particular, nem tem entendimentos. Então, a gente tem que abrir caminhos para que essa juventude, ela tenha sonhos, né? Eu acho que tá faltando isso. As pessoas estão tão massacradas que elas não estão tendo nem a oportunidade de sonhar. Então, trabalhar espaços de cultura e lazer, formação é extremamente importante.
Sobretudo essa juventude preta, essa juventude periférica, que a gente sabe que lá na ponta é muito mais afetada e é vítima também de violência. Constantemente. Uhum. Agora, Najara, vamos falar um pouco mais sobre essa questão. Você falou que é professora, é socióloga, fez mestrado e está no doutorado. Como que foi chegar você, mulher preta, periférica, como que foi fazer essa ascensão? Imagino que as barreiras foram constantes e atravessar essas barreiras não foram fáceis. Se você puder dar um relato para a gente de como que foi chegar a ascender, fazer o mestrado, entrar no doutorado, é escola pública?
Sim, eu fui aluna de escola pública a vida toda. Eu só estudei em escola pública, em universidade pública. Estudei em escola pública estadual, então vivi ali a década de 90, que foi uma década muito difícil, né? A gente encontrava, indo para a escola, pessoas mortas no caminho, né? Era essa a realidade da década de 90. Uma vez eu cheguei do trabalho, eu fui para o cursinho de manhã, que era em Pinheiros, depois fui para o trabalho, que era no Itaim. Quando eu voltei para casa, quase meia-noite, eu encontrei 3 pessoas mortas na minha rua, fruto de uma chacina, né? E foi no início dos anos 2000. Então, a gente vem de uma realidade muito difícil, assim. Eu falo que o meu pai, ele morreu analfabeto, mas ele foi um grande incentivador para que eu pudesse estudar, assim, eu e minhas irmãs. Ele sempre falava dessa questão de... Ele era marceneiro, então ele montava escrivaninhas. E sempre que eu vejo uma escrivaninha, eu lembro do meu pai, porque ele falava do valor que a classe burguesa dava para as escrivaninhas, né? E ele sempre falava que a gente tinha que estudar, para a gente se emancipar, porque o mundo era muito difícil. E ele se sentia muito envergonhado. Ele disfarçava muito bem. Ele não sabia ler nem escrever, mas ele disfarçava isso porque ele se sentia muito envergonhado. Então, isso sempre foi uma obsessão para mim. O horizonte de uma universidade sempre foi uma obsessão. Eu nunca pude pagar uma universidade. Então, eu tive que fazer 2 anos de cursinho, e aí eu entrei numa universidade federal, que foi a Universidade Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Eu tive que me mudar para o Rio de Janeiro. Foi a mesma faculdade, inclusive, que a universidade que a Marielle fez o mestrado, a Universidade Federal Fluminense. Fiz sociologia, passei por muita dificuldade, né? Enfim, eu não gosto de tratar isso como meritocracia, claro, né? Mas passei dificuldades até de não ter como comer na universidade. Essa é a realidade das pessoas pretas.
Exato.
Tem muita gente hoje, inclusive com a política de cotas, que vai para a universidade e passa fome o dia inteiro, né? Em uma condição assim que as pessoas estão adoecendo psicologicamente e estão se suicidando. Essa é a realidade do jovem preto, né? Porque ficar ali não dá, sair dali é uma obrigação para quem quer um futuro melhor, mas se manter também é quase impossível num lugar que é uma estrutura que não é para gente. Então, foi muito difícil. Toda vez que eu pensava em desistir, eu pensava, mas não tem como desistir, eu não tenho esse direito.
Não é opção.
Né? Eu não tenho esse direito. Então, eu volto para São Paulo, fui professora do Estado durante até o ano retrasado, fui professora do Estado. E eu só fiz o meu mestrado 10 anos depois de formada. Então não foi algo assim como os meus colegas brancos, né, da elite carioca, que saíam da graduação, entravam no mestrado e doutorado, 30 anos, se estava professor de universidade federal, enfim. A minha trajetória foi uma trajetória difícil, né? Eu tentei entrar no mestrado algumas vezes, demorei para conseguir passar por conta da prova de línguas, etc. E hoje eu estou fazendo doutorado na FEFELESH, estudando, inclusive, a questão da violência política sobre as mulheres negras.
Quando a gente, desculpa, me perdoe, Rafa, quando a gente coloca essa questão, né, da violência e das dificuldades da população preta, dessa juventude preta que quer, e quando... A lei de cotas não é o suficiente. Ela é importante, uhum. Ela veio para fazer reparação histórica e a gente tem que reconhecer, mas ela não basta. Tem não. que ir além. E esse relato que você traz de ter lei de cotas, mas que muitas vezes tinha dificuldade para comer, é a realidade de vários cotistas à lei de cota, que tem condição, adentra a universidade, chega, mas se manter é outra questão muito grande. Pensando nisso, trazendo para a municipalidade, na questão da vereança, como é que isso pode ser tratado, como isso pode ser mudado, e para além, criar política pública efetiva que esta população preta e jovem que está na periferia se sinta condição, é verdade, de fato, de ascender e, olha, vamos para frente que agora é possível.
Várias formas, acho que é criar oportunidades nas cidades, é ouvir a juventude, é a gente criar mecanismos, né, que a juventude sonhe, que ela tenha, hoje, muitas, a gente conversa e as pessoas não têm nem a aspiração de entrar numa universidade. Então, esse caminho de você sonhar, de você querer algo a mais, é um caminho que está cerceado, né, por uma realidade que é embrutecida dentro de uma realidade de periferia, né? E, sobretudo, quando você tem violência, quando a gente tem a questão do racismo que tira essa sua dignidade, da pobreza que tira essa dignidade, né? Quando você passa necessidade, isso tira a sua dignidade, isso te coloca num lugar de muito rebaixamento. Então é muito difícil você sair desse lugar. Então é necessário que a gente pense essas políticas a partir das cidades para que a gente consiga construir algo que vá para além, né? Porque se a gente não mobilizar esse caminho, essa desigualdade ela só aumenta, né? E você não tem perspectivas, né? É importante para que a gente mude e reconfigure o que a gente trabalha dentro das periferias.
Queria falar sobre violência, continuar, infelizmente, sobre esse assunto na cidade do Taboão. Como é que você avalia a possibilidade de fazer ou de oferecer políticas públicas usando a Guarda Civil Municipal? Porque a gente sabe que a Guarda, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, infelizmente, vem passando por um processo de degradação, de embrutecimento. É possível? Você tem propostas para acolher essa população periférica que não se sinta acuada pela segurança? E na questão da zeladoria, Taboão é uma cidade iluminada à noite, as mulheres se sentem seguras de andar à noite. Eu ouvi você falando de chegar meia-noite em casa. Uhum. Como é que é essa situação hoje no Taboão?
Hoje a gente tem uma lei municipal que o motorista precisa parar o mais próximo possível da casa da moradora. Mas é uma a questão da violência, ela assombra Taboão da Serra, né? A questão da guarda municipal é uma guarda que faz a guarda patrimonial e que é importante também, né? Determinados espaços de cultura e lazer, a gente precisa ter uma zeladoria. Então, a Guarda Civil Municipal, ela é importante para fazer essa zeladoria do município. Eu mesma, quando estou na rua e vejo que tem policiamento, eu me sinto mais segura, né? Eu sei que não é a mesma... não é o que pensa, muitas vezes, o jovem preto periférico, mas uma polícia bem treinada, né, uma guarda civil bem treinada, ela faz um dever importante para a cidade, né, ela tem uma construção importante para a cidade. Então, a gente precisa ter essa conexão, né, óbvio, a gente pensando as políticas de Estado, né, da polícia militar. A gente luta muito, né? Eu estava como co-deputada até semana retrasada, então uma coisa que a gente batalhou bastante é a permanência, né, nos uniformes dos policiais, da questão das câmeras, e que a gente tenha isso também permite com que esse policial também se também seja protegido, né? É, as estatísticas apontam que isso também favorece a vida desse policial e não só das outras pessoas. Então, o que a gente precisa criar é uma política de segurança pública que vá ao encontro das demandas que a gente tem na cidade. A gente não pode simplesmente pensar em políticas de segurança pública a partir só do policiamento. Essa política de segurança pública, ela vai para além, né? Você precisa pensar desde cedo a cidadania, enfim, políticas de acesso, de respeitabilidade, né? Então, essas políticas públicas, elas precisam estar integradas, né? Para que a população se sinta segura, de fato, e que se organize dentro da cidade.
Najara, você é pré-candidata a vereadora na cidade de Taboão da Serra. Em caso ter sucesso nessa sua caminhada, friamente pensando, qual seria as prioridades da Najara vereadora em caso eleita na cidade de Taboão da Serra?
Eu vejo muito a questão da fiscalização. Não está tendo fiscalização. Eu vejo que existem várias demandas na cidade e essas demandas, elas não são trabalhadas de acordo com a própria realidade do que está acontecendo na cidade. A gente tem uma política dos vereadores que ela é muito voltada aos territórios como uma base de curral eleitoral. Ah, esse é meu curral eleitoral, aqui essas pessoas votam em mim, eu preciso dessa quantidade de votos nessa localidade para me eleger. Como se o vereador, né, ou vereadora só atendesse aquela base eleitoral e não atendesse o restante da cidade, né? Então ele faz uma política ali, muitas vezes clientelistas, só para se permanecer no processo político, mas não é uma política voltada aos interesses da população, né? O parlamento é você trazer o debate, né? Acho que a gente precisa trazer debates que não estão sendo feitos na Câmara de Vereadores de Taboão da Serra, infelizmente, né? A gente assiste a sessão na Câmara de Vereadores e é um show de horrores, né? Os debates, eles são muito de baixo nível na minha visão e na visão de muitas pessoas, né? Então a gente precisa incluir os debates de fato que correspondem à realidade da cidade e fazer essa fiscalização que infelizmente não está sendo feita.
Existe participação popular na cidade? Um canal de participação legislativo, população?
Infelizmente, existe a tribuna. A tribuna, você se inscreve para falar durante a sessão na Câmara de Vereadores. Só que toda vez que a gente se inscreve, eles não permitem a nossa fala. Dependendo da pessoa que se inscreve, você tem esse direito cerceado. Eu mesma, quando foi votado o projeto Escola Sem Partido, lá em 2019, foi em 2019, um projeto inconstitucional que passou na Câmara de Vereadores por aprovação absoluta. Todos os vereadores aprovaram o projeto Escola Sem Partido, que é um projeto inconstitucional, que o Senado já tinha engavetado. E aí a gente fez um motim na cidade com vários professores, enfim, para denunciar aquilo. E eu me inscrevi para falar na tribuna durante aquela sessão. E, infelizmente, eles não nos deixaram falar. Aí, 3 meses depois, me liga alguém da Câmara dizendo se eu queria falar sobre aquele projeto que a gente já tinha conseguido que o prefeito, tirasse ali, não encaminhasse para ser sancionado na cidade. Então, assim, é um absurdo, né? É tudo feito para cercear, tudo feito para você não conseguir. Então, eles só permitem quem eles sabem que não vai atropelar ali os planos, né, de manter as coisas como estão. E é isso que a gente não quer. A gente quer audiência pública, a gente quer debate, a gente quer falar sobre as questões que envolvem a realidade da cidade, porque aquilo não, isso não está sendo feito, infelizmente.
E na tua campanha para vereança, as pessoas que quiserem participar, você também tem canal aberto de participação, de acolher propostas? Como é que está sendo a construção do teu mandato que está sendo colocado para votação em Taboão da Serra?
A gente está iniciando um processo para a construção da campanha de vereança agora, né? Eu estava como pré-candidata a prefeita, infelizmente eu não consegui legenda para ser pré-candidata a prefeita, né? Isso foi não foi organizado para que eu fosse pré-candidata, e eu estou vindo agora como pré-candidata a vereadora pelo PCdoB. Assumo agora, né? Estou assumindo a presidência do PCdoB na cidade, que faz parte da Federação Brasil da Esperança, e a gente tem conversado bastante num sentido aí de as pessoas estão bem envolvidas, né, para que a gente mude a realidade da cidade. Muitas pessoas ficaram indignadas. Eu recebo ligações toda hora, mensagens. Como assim você não vai ser candidata a prefeita? Que absurdo! É, realmente, gente, não, a política, né, não é fácil, né? Então, isso não será nesse momento, mas a gente precisa construir pela Câmara de Vereadores, que não tem representação à esquerda, por exemplo, né? Então, a Câmara é um lugar importante para construir, para debater, formar pessoas, e a gente está construindo dessa forma, e está sendo bem bonito. Então, a gente faz muitas lives, a gente faz muito debate nas ruas, rodas de conversa. Essa é a nossa proposta, é uma proposta bem diferenciada.
Najara, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. O TVT Cidades tem o objetivo de trazer pré-candidatos, pré-candidatas, políticos, especialistas em cidades para debater problemas relacionados às cidades, desafios, apontar soluções, enfim. E é esse o nosso objetivo, e tentar com isso fazer com que o eleitor ou a eleitora consiga ter uma clareza na hora de escolher aí o seu representante nos legislativos municipais e também nos executivos. Obrigado pela tua participação aqui com a gente no TVT Cidades de hoje, e sucesso na tua caminhada.
Obrigada, agradeço mais uma vez, uma honra estar aqui no programa TVT Cidades.
Boa sorte. Obrigada. Bom, e com a participação da Najara, a gente termina aqui mais um TVT Cidades, e a gente volta agora na segunda-feira com um novo programa inédito aqui na Rádio Brasil Atual e nos canais da TVT no YouTube, da Rádio Brasil Atual no YouTube. Segunda-feira, a partir das 18 horas, mais uma edição do TVT Cidades. E a gente, no Jornal Brasil Atual, retorna também na segunda-feira com uma edição ao vivo com as notícias que as outras não dão. Aqui os trabalhos técnicos de Fábio Balbini, na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. A produção é de Larissa Borer, e na produção e na técnica da TVT tem o Adilson Freitas e o Guilherme Dias. A vocês que nos acompanharam até agora, um ótimo feriado de Páscoa, e segunda-feira estamos juntos mais uma vez. Até lá.
Tchau.